Conexão São Paulo com Marcos Rodeio.
Muito bem, ouvintes da Rádio Paulista FM, hoje eu estou recebendo aqui na linha Alfredo Freitas, que vai falar sobre um assunto tão importante, uma repercussão que está gerando em todo o Brasil, não somente em São Paulo, como no interior de São Paulo, e muitas pessoas, muitos pais querem saber desse assunto, né? E o Alfredo, especialista, hoje fala com a gente a respeito desse assunto, o encaminhamento à vacina não deve estimular o retorno às aulas presenciais. Especialistas em educação online comenta as perspectivas para o ano de 2021. E hoje estou aqui com o Alfredo Freitas, que vai falar sobre esse assunto. Ô Alfredo, seja bem-vindo à nossa programação da Rádio Paulista FM, que possamos fazer uma boa entrevista, algumas perguntas, e fique à vontade para falar com os nossos ouvintes.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paulista FM. É um prazer falar sobre educação.
Ô Alfredo, fala para a gente, nesse período de pandemia, o assunto mais delicado, vamos dizer assim, mais preocupante do momento é com as aulas presenciais, né?
Exatamente. A pandemia já está aí há um ano afetando, participando da vida na sociedade. No começo da pandemia, nós tivemos mais de 800 milhões de estudantes impactados no mundo inteiro. E a gente segue com esse impacto, principalmente questões de restrições diversas, no âmbito educacional, desde o ensino fundamental até o nível superior. O que a gente percebeu ao longo do ano passado foi que muitas instituições, principalmente instituições particulares, elas conseguiram se adaptar rapidamente. Já instituições do governo, instituições públicas, elas tiveram um desafio maior para se adaptar em função das suas características e também do seu público para esse mundo de ensino de internet, ensino remoto. E hoje ainda não temos condições de restabelecer os mais de 10 milhões de alunos brasileiros para retomar o estudo de forma presencial.
Alfredo, durante essa pandemia, as crianças vêm sentindo o peso desse afastamento das aulas, né? Uma preocupação dos pais e também de alguns alunos. Muitos não estão nem preocupados, nem acompanhando as aulas online, né? Você acha que durante essa pandemia os alunos vão sofrer um impacto no futuro?
Bem, eu acho que existe lá um impacto. Esse impacto ele vai ser diferente para diferentes pessoas em diferentes níveis de educação. Quando a gente fala, por exemplo, em mestrado, se a gente fala em mestrado em administração, em áreas outras como direito, por exemplo, esses mestrados eles podem ter uma excelente formação, uma grande adaptação para o ensino de internet. Por quê? Porque as pessoas já são pessoas que são profissionais, são pessoas que têm uma idade maior, conseguem trabalhar com a liberdade e a responsabilidade exigida pelo ensino de internet. Quando a gente vai descendo para o ensino médio, esse desafio se torna maior, e quando nós vamos para as séries iniciais, o desafio ele fica bem significativo e acaba demandando uma dedicação dos pais. Os pais não estavam tão acostumados a ter um papel ativo no ensino. Então, quando a gente olha, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos 3,5 milhões de estudantes matriculados no ensino regular em mais de 5 mil escolas estaduais. Essas 5 mil escolas possuem diversas realidades, e as escolas particulares possuem realidades distintas. Então, o impacto disso ele vai depender da realidade daquela comunidade, daquela escola e daquela família. Famílias de classe média, média alta, que estão em instituições particulares, não importa no ensino médio ou superior, eles vão ser menos impactados do que famílias de classe de renda mais baixa. As famílias de renda mais baixa acabaram tendo um impacto maior, acabaram sofrendo mais. E como eu tenho dito, nós temos um desafio, porque agora, nesse ano, a escola precisa ir até o estudante. Então, nós temos que inverter a lógica onde, no período pré-pandemia, o estudante ia até a escola. E agora o poder público, principalmente olhando para as pessoas de mais baixa renda, precisa entender que é preciso levar a escola até o estudante. O que significa isso? Apresentar para esse estudante equipamento, tecnologia e toda uma orientação até para os pais e também, eu diria, até suporte, vamos dizer assim, psicológico e afetivo para essas famílias terem condições de reduzir o impacto negativo que isso vai causar no futuro.
É referente esse assunto desse momento, né? Muita gente perguntando sobre a vacina, se deve estimular o retorno às aulas presenciais, porque nesse momento nós estamos vendo aí que há um clamor, há as pessoas querendo voltar aos trabalhos, aos cursos, à faculdade, enfim, as crianças não entendem muito bem esse período, né? Algumas entendem, outras não sabem o porquê de tudo isso, mas já estão sentindo na pele, né, a falta das aulas presenciais. Na sua expectativa e no seu momento que você entende muito bem sobre esse assunto, a educação. Alfredo, essas crianças estão sentindo não somente em casa, mas também a gente vê quando eles saem, ficam reprimidos, porque é muito tempo, né, fora das aulas, já muito tempo sem ler, escrever e aprender. E isso, você também vem vendo essa situação atual? Como que você vê com os olhos essas crianças nesse momento?
Isso é muito pesquisa, muito estudo de andamento, mas a realidade que a gente consegue perceber é que o papel da escola, em termos social, ele é muito grande. E foi escancarado isso nesses últimos meses. Hoje, a gente já percebe um grande aumento na procura por fonoaudiólogos, ou seja, de crianças que estão precisando de fonoaudiólogos. E o que aconteceu de mudança nessas crianças? Aconteceu que elas passaram a não ir mais para a escola, presencialmente. Isso gerou um impacto, ampliando a demanda por serviço de fonoaudiólogo e também de outros profissionais de saúde. Então, nós temos que compreender que o aspecto de socialização da criança, quanto menor a idade, mais importante esse aspecto de presença na escola. Isso precisa ser compreendido como um problema para que a gente consiga criar uma solução. A solução que não dá para achar é que no próximo mês, ou daqui a 45 dias, vai voltar à realidade. Não, nós já estamos há um ano nessa situação e eu acredito que com criar alternativas diferentes para escolas diferentes, comunidades diferentes, e também compreender que a gente tem que cuidar um pouco mais das crianças, levando a escola até a criança e fazendo algum tipo de aconselhamento, e de acolhimento, diria, de saúde mental, não só da criança, como também da família que está atuando, porque estamos todos direto e diretamente muito afetados por esse momento.
E na vida, Alfredo, dos adultos também, eu acho que mudou bastante, né? Até a gente vê pessoas com dificuldades para escrever, aí fica perguntando, não sei se cebola é com S, com C, porque vai esquecendo, né? É só uma questão que a pessoa deixa de estar escrevendo mais, lendo, vai ler menos e acaba esquecendo até como escrever. Esse efeito da escola, da falta do até mesmo do trabalho, né? Tem pessoas que passavam todo o tempo escrevendo e lendo e hoje está em casa desocupado, né? Então, está sentindo também o adulto essa pressão?
É super interessante essa pergunta da escrita, né? Eu costumo dizer que a gente tem sempre que olhar para os fundamentos, a habilidade de comunicação oral e escrita e a matemática básica, para que a pessoa tenha uma formação mínima. E quando a gente pensa em ensino híbrido e ensino de internet, a escrita ela pode ser potencializada, porque nós podemos criar vários canais de escrita, comunicação principalmente assíncrona, ou seja, onde o estudante não precisa estar ao vivo com o professor e ele pode produzir alguns textos, o professor pode dar um feedback. Então, nós podemos usar desse momento exatamente para melhorar esse problema de comunicação escrita, que a gente vê que vai acabar gerando um impacto na empregabilidade lá na frente. Agora, qual é o ponto? É entender as possibilidades que a gente tem, entender os problemas e desafios e criar soluções adaptadas, olhando sempre para aquela comunidade. E eu creio que o maior empecilho hoje para o ensino efetivo seja a falta de planejamento. Olha só, um diretor de uma escola hoje, ele não sabe dizer como estará o ensino dele em agosto, ou em julho, ou em maio. Então, a falta de previsibilidade para que os gestores consigam fazer um planejamento da sua escola e os professores consigam fazer um planejamento da sua disciplina, isso impacta muito e dificulta muito o trabalho de todos os educadores. Eu tenho dito que o poder público poderia fazer algo dizendo assim, olha, quem quiser ficar online o ano inteiro, quem quiser ficar de agora em diante assim, integralmente na internet, fica, porque aí algumas escolas poderiam se posicionar e falar, olha, esse ano inteiro vai ser 100% online e é assim, então quem quiser se matricular comigo não tem a expectativa de voltar presencial, porque algumas pessoas podem querer isso. E outras escolas poderiam, talvez, oferecer situações híbridas, enfim, criar conexões, mas nós precisamos encontrar uma forma que o gestor educacional seja amparado por uma política pública para que ele possa fazer, de fato, um planejamento para esse ano de 2021.
São Paulo vacina 216 mil profissionais das forças de segurança e da educação. Porém, vacina contra o coronavírus não deve estimular o retorno às aulas presenciais. Como que o senhor avalia essa situação?
Eu avalio exatamente nesse desafio, ou seja, nós não temos que parar de pensar que daqui a 15 dias vai voltar às aulas. Então, quando a gente volta em março de 2020, vários estados anunciavam que em maio vai ter aula presencial. E depois eles passaram para julho, vai ter aula presencial. E depois para agosto. Eu acho que a gente tem que entender a realidade do momento, entender que o desafio está um pouco mais complexo do que o que nós estamos fazendo. E falar com os gestores educacionais, criar uma política que, olha, nós vamos funcionar, ou nós vamos funcionar híbrido, ou nós vamos funcionar online, mas nós vamos funcionar de uma forma que a gente consiga, de fato, entregar uma formação e uma educação de qualidade, tanto do ensino básico até o ensino superior. Eu penso que esperar para que 15 dias vai voltar ao presencial acaba criando uma ilusão, e essa ilusão nos impede de fazer algo bom, como, por exemplo, o seu comentário sobre a escrita, onde na internet existem diversas metodologias que nós podemos colocar em contato alunos e professores, e esses alunos e professores podem trabalhar para que os estudantes desenvolvam sua habilidade de comunicação escrita, habilidade de argumentação, de estruturação de ideias, de apresentação de ideias, que são habilidades, eu diria que, indispensáveis para a maioria das carreiras que a gente tem hoje no mercado de trabalho.
Tá certo. Nós estamos conversando aqui com Alfredo Freitas, ele que é especialista. Conta um pouquinho para a gente aqui, os ouvintes da Rádio Paulista FM, entender e conhecer a sua pessoa. Você é pós-graduado, temos aqui uma grande formação. Fala para a gente aqui a sua experiência, Alfredo Freitas.
Ótimo. Eu comecei a trabalhar em ensino de internet, em um laboratório de ensino de automação remota na Universidade de Brasília. Isso nós estamos falando no começo do século, em 2012. Onde nós tínhamos um laboratório que funcionava na internet. Então, a pessoa, um estudante, ele estava da casa dele e ele fazia experimentos que aconteciam fisicamente no laboratório, só que ele pegava os dados da casa dele e ele entregava isso para o professor. Isso no ano de 2012. De lá para cá, eu passei a estudar e trabalhar muito com tecnologia para educação. E nos últimos 10 anos, eu atuo numa universidade dos Estados Unidos, que é a Embry University. E hoje eu estou no cargo diretor acadêmico, nos Estados Unidos chama Bachelor of Education and Technology, atuando com professores e com estudantes no ensino superior, principalmente de cursos de mestrado, pós-graduação e qualificação profissional de internet.
Que maravilha. Olha, uma grande experiência. Falando nisso, Alfredo, durante essa pandemia, será que nós teremos assim, muitas pessoas perguntam, vai ter um prazo de validade? Quando vai terminar? Qual a sua opinião também referente a esse prazo de validade? Se a vacina vai acabar de uma vez por todas com o vírus e podemos ter uma vida, voltar ao normal, né? Como a gente sempre fala, queremos uma vida normal. Qual será? Tem uma data, sim, ou uma expectativa no meio desse ano? Já estamos quase no meio do ano e a gente vê muita coisa aumentando ainda, a epidemia. Mas vamos aguardar. Vamos ver a sua opinião também, doutor.
Pergunta complicada. Bem, eu não sou especialista na parte de saúde, então eu acho que eu não tenho como fazer uma previsão de quando isso vai voltar. O que eu tenho em termos de previsão e opinião é que, falando em educação, no ensino, em todo mundo, não vai voltar ao status quo de 2019. Mesmo quando, vamos pensar que existe alguma forma de eliminar o coronavírus do planeta, vamos pensar que isso fosse possível. Ainda assim, a volta ao mundo educacional e ao mundo profissional, ela será diferente do que era em 2019. Nós vamos ter certamente muita atividade sendo feita de internet e muito trabalho sendo feito de casa ou de qualquer lugar, que é o que já está acontecendo. Nos Estados Unidos, várias empresas já anunciaram que o padrão agora será o trabalho de casa, não o trabalho no escritório.
Tá certo. Ô, Alfredo, agora nesse momento nós temos muitos ouvintes acompanhando o programa e querendo saber um pouco mais a respeito desse assunto com os pais. Os pais e alunos também estão otimista, querendo que as coisas mudem e, de repente, a gente vê algumas cidades aumentando, né, as suas restrições. Nesse momento, você acha que é fundamental o pai que está em casa ajudar também o filho, que é uma das coisas que é preciosa também, né?
Na verdade, o desafio foi muito grande para os pais tiveram que se adaptar e ter a resiliência e compreensão de que os filhos precisam de sua vida, principalmente quando tem menor a idade, maior é a demanda desse apoio. E isso acaba impactando toda a sociedade, porque muitas pessoas elas precisam trabalhar. Várias pessoas estão trabalhando de casa, outras pessoas estão trabalhando fora de casa. E essas pessoas são as mesmas pessoas que estão tendo uma demanda para ajudar os filhos com as atividades escolares. A adaptabilidade do ser humano foi muito grande e eu penso que a escola ela tem ajudado. Diversas escolas, principalmente instituições particulares, têm feito um trabalho de suporte e orientação muito bom para os pais. E eu penso que o poder clínico deveria realizar isso também, encarar o pai como sendo um papel ativo no ensino e oferecer para esse pai uma orientação de como ele ou ela pode e deve ajudar o seu filho. E essa ajuda ela é diferente. Se eu tenho uma criança que faz ensino fundamental, é diferente de um adolescente do ensino médio, e que é diferente de uma pessoa que faz mestrado aos 30 anos de idade. Mas eu acredito que nós devemos entender o pai como um papel ativo na educação nesse momento, e a instituição de ensino, os educadores devem entender isso e orientar para que eles possam realmente ajudar na educação.
Tá certo. Eu quero agradecer a participação do Alfredo aqui no programa. Se tiver algum assunto em relação, pode ficar à vontade. Os microfones da Paulista FM estão à sua inteira disposição. Um assunto bastante polêmico, um assunto bastante respeitado pelos pais, que não vê a hora também dessa vida normal voltar, que os alunos possam voltar às aulas e muitos alunos entrando em estado sem ter o que fazer, só em casa e às vezes a gente fica preocupado, a gente da sociedade mesmo, estamos totalmente preocupados, pessoal, os profissionais da área de saúde também, área de educação, muito preocupados com esse momento que vive o Brasil e o mundo, né? Porque não dá para a gente falar assim que é só um local, é o mundo inteiro preocupado com essa situação, com a educação que é fundamental na vida de todo cidadão. Alfredo, fique à vontade aos microfones da Rádio Paulista FM e eu agradeço muito a sua participação.
Agradeço, obrigado. É sempre um prazer falar de educação, ainda que nesse momento difícil. E eu penso que a gente tem que compreender a realidade e a situação do momento e fazer o melhor que nós podemos fazer para que as nossas crianças, todo o ensino, consiga sair forte desse momento. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Está aí, ouvintes da Paulista FM, ouvimos um especialista falando de um assunto tão importante aqui hoje na Rádio Paulista. Você que está sempre acompanhando as informações, as notícias, né? E a gente fica aqui pensando nesse momento de educação, momento de que o Brasil parou, que o mundo parou diante de uma doença e trazendo, né, um momento grande repercussão e enormes prejuízos, principalmente para a área da educação, da saúde e principalmente as pessoas que estão preocupadas com a situação da volta, com essa volta, né, às aulas presenciais. E a gente conversou com o Alfredo, ele que é um especialista, né, na área da educação, na área tecnológica. E muito obrigado mais uma vez a todos que acompanharam a nossa entrevista.
Conexão São Paulo, com Marcos Rodeio. Conexão Goiás, com Nilson Ribeiro. Alô, meu querido Jorge Cury. Aqui é Nilson Ribeiro, da Rádio Globo Net, de Goiânia. Eu quero mandar um abraço para todos os seus ouvintes, dizer que por aqui, em Goiânia, em Goiás, graças a Deus, a pandemia, pelo menos, ainda está sob controle, graças ao nosso governador Ronaldo Caiado, que tem seguido as regras orientadas pela Organização Mundial de Saúde. Nosso governador é médico e está cuidando muito bem do nosso povo, graças à ciência e a Deus. Um abraço para você e quando precisar é só chamar meu querido Jorge Cury.